Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, últimas horas de verão, dia 19 de março de 2016. São exatamente 9 horas e 32 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todo mundo já sabe como faz, é muito fácil, basta nos enviar uma mensagem para frison@cbncampinas.com.br com a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 45 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar.
O Circuito CBN vem chegando. Hoje a nossa convidada especial será a senhora Tatiana Leite, terapeuta de casal e de família, que vem nos falar sobre a melhor forma de construir uma relação a dois. Quais os principais desafios, os problemas mais comuns que atualmente as famílias enfrentam e como conciliar as expectativas individuais depois da troca das alianças. Ainda tem o nosso quadro sobre comportamento, o momento da construção, com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo, para 60 cidades do interior paulista, pela Rádio CBN Campinas. Circuito CBN.
E a nossa convidada de hoje saiu cedo de São Paulo, já está aqui conosco, senhora Tatiana Leite, terapeuta de casal e de família. Muito bom dia e obrigado pela presença.
Bom dia e obrigado pelo convite.
Já pagou pedágio logo cedo, hein?
Já paguei.
Para começar a nossa conversa, eu estava conversando com ela um pouco aqui antes, dá para fazer uns 18 programas com todos os assuntos, mas vamos tentar falar alguma coisa legal no programa de hoje que seja útil a todos nós aqui, ó. Para começar, então, eu queria saber o que exatamente faz um terapeuta de casal e de família.
O terapeuta de casal, ele vai atender o casal, né, o marido e a mulher, e vai cuidar dos problemas que diz respeito àquele casal, né? E a terapia de família, ela pode envolver os filhos, a família toda, avô, vó, todo mundo que pertence àquela família, dependendo do que chega para a gente no consultório.
Mas a pessoa pode ir individualmente, ela vai sempre em casal, como funciona?
Ela pode chegar em casal e em determinado momento a gente precise fazer alguns encontros individuais.
Sim.
Né? Mas para ter uma terapia de casal, ambos precisam estar dispostos a participar do processo.
Eu até perguntei se é fácil arrastar o homem para uma terapia. Imagina discutir um relacionamento, já em casa é difícil, imagina com o terapeuta. E ela falou que não, que é fácil.
Não. É fácil. As famosas DRs que acontecem em casa, no consultório a gente não tenta levar para esse lado, né? Mas sim, né? Muitos casais e homens procuram sim, por diversos motivos, mas como eu disse para você, parece que não, mas os homens acabam procurando até mais a terapia.
O que mais levam homens, então, e mulheres ao consultório? São problemas diferentes? Enfim, quem procura mais você? São os homens?
Olha, o primeiro da lista, eu diria que é a infidelidade.
Mas acontece ainda?
Acontece, bastante. Depois, eu acho que, assim, as crises, né? Os revés nos relacionamentos, problemas financeiros, as crises com os filhos, né?
A Dilma atrapalha muito, então.
Olha... Esse é um assunto que daria um outro programa, né? Mas sim, de fato, a crise financeira... Ela tem um impacto bem grande no relacionamento.
Sim. E são motivos diferentes que levam homens e mulheres ao consultório.
É. As mulheres, eu acho que em primeiro lugar a questão da autoestima, né? Para os homens, vem a questão da infidelidade e dos problemas sexuais.
Sim.
Né? Então, ali a gente tem alguma diferença de gênero, mas os problemas que acometem os casais ainda são os mesmos. Infidelidade, ciúmes, insegurança, né? Ainda a gente enxerga...
São aqueles antigos e tradicionais.
Os antigos, embora a gente está com contextos novos.
Sim,
aí, né?
Com formas diferentes de acontecer.
Formas diferentes,
né?
De acontecer.
Olha só. Quais os maiores males que afetam a relação entre os membros de uma família, por exemplo? A gente falando em família agora.
Uhum. Olha, a questão hoje, que chega muito no consultório, que eu acho importante, é que assim, nós estamos envelhecendo mais, né?
Sim.
E aí, que chega muito no consultório, os momentos assim que os pais, né, estão envelhecendo e precisam de ajuda, de apoio.
Que viram filhos,
e que,
né,
viram filhos. E que aí muda totalmente a configuração dessa família, né? Então, muitos pais acabam tendo que ir morar com os filhos, ter, sim, que abrir espaço. Às vezes, a família já está com outros problemas, que é com os filhos na adolescência. E aí, a gente vê, assim...
Filho da adolescência de um lado...
E os pais velhos,
às vezes em condição de saúde complicada.
Isso.
Nossa.
E aí a gente também vê a questão, né, do envelhecer, de doenças, né? Então a gente tem que passar por isso na família e, de certa forma, afeta todos na família. Então essas configurações na família aparecem muito. E uma outra que aparece, uma queixa muito frequente no consultório, é os filhos na adolescência, a questão de drogas. Né?
Ah,
então isso também leva muito a família para o consultório, né?
De como, como conviver,
como administrar e como conseguir lidar com todas essas questões, né? Então eu acho que essas duas questões são questões importantes para a família, faz uma repercussão grande, né?
Sim.
Em todo mundo que está nesse sistema.
Então, a hora que abre a porta do seu consultório, nunca se sabe o que pode aparecer.
Nunca se sabe. E pode mudar durante o processo, né?
Você acha que é um problema quando vejo...
Começa por uma direção e, às vezes, pode, olha, seguir para outra.
Quais os principais fatores que devem existir, então, para se construir uma relação saudável a dois? Cada um, eu imagino que o homem tem uma expectativa... A mulher tem outra. A importância da sintonia sexual também. O que deve existir entre esse casal?
Eu acho que o grande segredo são os acordos, né? E a comunicação.
Tudo que é combinado não é caro.
Tudo que é combinado não é caro. Então, nós estávamos até conversando sobre as expectativas, né?
Sim.
Então, assim, nós temos expectativas, temos projetos individuais. E quando casamos, esse projeto vira... dois. O um se torna dois. É. Mas nem sempre isso é tão fácil assim. Eu abrir mão de alguma coisa que é muito importante para mim, para o bem-estar do outro.
Normal. E, historicamente, enfim, a mulher sempre que abria a mão, né?
Exatamente.
E hoje em dia, com razão, não é mais assim.
Não. A gente vê as mudanças, né, de gêneros que estão acontecendo. Eu, particularmente, acredito que é para melhor.
Claro,
né?
Claro.
Que a gente tenha essa dinâmica nos relacionamentos. Mas no dia a dia ali é muito difícil. Na prática, é muito difícil conciliar interesses diferentes.
Sim.
Não é impossível, entenda. Mas precisa de muita conversa, diálogo, dia a dia. Se o casal não tem, ele precisa abrir espaço para que isso aconteça.
Porque os dois têm que se conscientizar de que eu tenho que abrir mão aqui e o outro também lá para que se chegue num tipo de relacionamento saudável, é isso?
Isso. Isso que eu chamo de acordos e contrato.
Sim.
Né? Então, nós vamos abrir mão, de repente eu abro mão desse momento da minha carreira para que você possa fazer uma pós-graduação, para que você possa, sim, fazer um curso que você gostaria muito. E daqui,
vice-versa, né?
Exatamente. E daqui 2 anos chega a minha vez, então eu que vou fazer, isso seria... né, um acordo, um contrato.
Sim, seria o ideal.
Seria o ideal. Né? Mas nem sempre é assim. Porque fala, não, mas eu não posso esperar. Eu preciso fazer o meu agora. Não, eu também não posso. E aí a gente entra nas discussões, nos conflitos.
E aí que você entra?
É.
Aí que ela tá, doutora, tá,
eu vou fazer uma mediação, né? Eu sou uma mediadora. Porque, na verdade, os recursos quem leva é o casal.
Sim.
Eu não proponho uma solução. Eles vão entender, vão construir ali o que é melhor para aquele casal. Não existe uma verdade, né? Existe o que é melhor para aquele casal.
E quando o casal chega lá na sua frente, ele já está resolvido a se separar ou ainda tem salvação?
Olha,
normalmente.
Então, o que acontece é que muitas pessoas vão buscar a terapia de casal já quando estão num limite de estresse. Né? O relacionamento,
já
às vezes, está muito desgastado. Muita mágoa, muita raiva. Né? E aí fica bem complicado, né, a gente conseguir resgatar. Mas tem casais que entendem que ali é a oportunidade de fazer uma... digamos, uma faxina.
Sim.
Né? Então, muitos casais, por esse motivo de chegar já no limite, acabam partindo para uma separação, né? E a terapia ajuda, de certa forma, a seguir esse caminho. É, porque tem pessoas envolvidas, às vezes é filho, né? Então, como fazer melhor para que eles consigam ter um relacionamento? Porque pai e mãe sempre vão ser, talvez marido e mulher, não mais.
Mas vão ter que conviver juntos o resto da vida, simplesmente se tiver filho, né? Claro.
É.
Ah, olha quanta coisa tem pra gente conversar. 9h42, vou fazer a primeira pausa aqui então. Circuito CBN ao vivo pela Rádio CBN Campinas.
Alugue os equipamentos para a sua obra ou reforma na Casa do Construtor. É a garantia de qualidade da única rede de aluguel de equipamentos com mais de 200 lojas pelo Brasil. A Casa do Construtor tem o maior número de equipamentos disponíveis para todas as fases de sua obra, de andaimes e betroneiras até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. E a locação é garantida, evitando atrasos e imprevistos. Ligue agora 0800-200-0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, agora 9h43. Esse é o Circuito CBN, hoje conosco a senhora Tatiana Leite, terapeuta de casal e de família. Mas antes de retomarmos então a nossa conversa, temos o nosso espaço dedicado a comportamento, Mili Anjos chegando.
Olá, ouvinte CBN, eu sou Mili Anjos, publicitária e palpiteira. É isso mesmo. E hoje eu quero palpitar no seu estresse. Eu ando super estressada e aposto que você também. Quantas vezes você já falou, ai, que estresse, só hoje? Mas sabia que o estresse pode prejudicar muito a sua memória? Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para dar aquela aliviada no estresse e melhorar a nossa memória, que é tão importante. Uma delas é fazer algo que a gente adora. Exercício físico, musculação, não quer dizer que é hobby, que é uma coisa que nos faz feliz. É necessidade básica para sobrevivência. Então, jogar truco, jogar um futebol, ir ao cabeleireiro, um cineminha, que tal? Ficar sem fazer nada. Isso sim pode ser considerado um hobby, algo que te faça bem. Então, a partir de agora, uma vez por semana, por favor, combina aqui comigo. Faça alguma coisa que você goste de verdade, hein? Ah, outra coisa que prejudica muito a sua memória? Aposto que você dorme com a TV ligada. Não consegue dormir se a TV não estiver ligada? É, eu também sou assim. Mas esses raios da TV, essas luzes que ficam piscando durante o nosso sono, atrapalham muito o nosso cérebro. E assim ele não descansa. A gente até entra em sono profundo, mas o cérebro não descansa totalmente. Aí o que acontece? A gente passa um dia um pouco mais estressado, a gente acaba ficando ainda mais cansado, com aquela fadiga e aquela memória que não funciona. Então desliga a TV para dormir, tá? E se você fuma, além de todos os males e aquele cheiro horrível que sempre impregna em você, saiba que o cigarro prejudica muito a sua memória. É isso mesmo. Uma pesquisa realizada com fumantes e não fumantes, falando sobre algumas tarefas, brincando um pouco com a memória recente, sabe o que concluiu? É que quem fuma lembra de 51% das coisas, enquanto quem não fuma lembra de 89% de todas as informações passadas. Então vamos parar de fumar, vamos fazer alguma coisa que a gente gosta. E é claro, ouvir sempre, todo sábado, o Circuito CBN. Não vai esquecer, hein? Eu sou Mili Anjos, para o Circuito CBN.
Tá vendo? Dicas legais para vocês aí. Vamos retomar então, senhora Tatiana Leite, hoje conosco, terapeuta de casal e de família. Estamos falando um pouco de relacionamento, que sempre é uma coisa complicada, enfim, e não é de hoje, não é de hoje. Aliás, Tatiana, quais que são as principais preocupações que as pessoas devem ter antes da troca de alianças? Porque eu posso fazer o pedido lá, ou vice-versa, que a mulher também hoje também faz, enfim. Uhum. Mas entre tem um gapzinho entre você fazer o pedido e colocar a aliança, o bambolê lá, que a pessoa tem que se preparar.
O que eu acho importante a pessoa pensar assim, ela vai ter um tempo para fazer, para planejar a festa, para criar todo lá o casamento.
É, a parte boa.
A parte boa. Né? Nem tão boa, porque custa caro uma planejar
fortuna.
O casamento.
Boa para os convidados, né?
Convidados, né? Mas o que eu acho importante pensar assim, que durante esse processo, já que ele está planejando, por que não planejar também uma vida a dois? Né? Não retomar os planejamentos dos projetos.
É a hora de fazer o projeto.
É a hora de fazer o projeto. O casal sentar e o que ele quer. Quando vão ter filhos, né? Se estão estudando ou se não estão estudando, o que a gente vai fazer depois? Você vai fazer uma pós-graduação ou não vai? Você vai parar na faculdade ou não vai? Você tem sonho de trabalhar ou morar em outra cidade, porque ali eles estão comprando apartamentos, estão fixando residência. Então, sim, é o momento de conversar. Uma coisa que eu acho importante, então, para dar algumas dicas.
E as pessoas procuram você nesse momento também?
Me procuram nesse
antes
momento.
Antes de casar.
Antes de
que
casar.
É para não ter choro depois, né?
Para não ter choro depois. E porque às vezes elas estão até em dúvida se estão fazendo, porque toda vez que a gente vai tomar uma decisão muito importante, né, a gente vai escolher, sim, é óbvio que a gente tem um sentimento de dúvida de tá fazendo a escolha certa ou não. Se tem algumas coisas que não estão legais, nesse momento as coisas começam a piscar, né? Eu falo, sim, que são os botões vermelhos, começam ali a piscar. Então a pessoa começa a rever. Né? E é importante, não pode ter medo de rever. Sim. Não significa que você não vai casar. Porque as pessoas falam, ah, não, então agora eu não vou casar mais, porque eu vou decidir que ele não, não é
eu
mais.
Eu acho que sempre vão haver luzes vermelhas. Mas, bastante,
mas você tem que prestar atenção.
Claro.
Então, uma dica que eu sempre gosto de falar para os casais que estão planejando o casamento. Primeiro, uma fantasia de que, ah, o amor resolve tudo. O amor, às vezes, não resolve tudo.
Pero no mucho, né?
É, né? Ah, é, o outro vai mudar depois do casamento. Ah, ele é assim, grosso, mal educado, ou ela é assim, dispersa, ou ela assim, é, desse jeito, gosta de sair, baladeira. Ah, depois que a gente casar, a gente agora vai ser um casal e as coisas vão mudar.
Mas tem que, você tem que estar preparado para a pessoa do jeito que ela é. É,
cuidado, porque a gente não muda o outro.
Claro.
Né? A mudança tem que vir um processo interno. Eu, comigo mesmo, tenho necessidade de fazer alguma coisa diferente. A gente só muda quando aquela coisa tá, de fato, assim, não tá mais legal mesmo e não tem como. E eu preciso buscar. Então, o outro não muda o outro.
E não é porque o outro quer, né?
Exatamente. Então, isso é uma fantasia que tem que tomar muito cuidado. Então, não vai mudar depois da lua de mel, não vai mudar, não vai acordar e vai ser uma pessoa diferente, né? Entenda que você
está casando. O sapo vai continuar lá, né?
É. Você está casando com aquela pessoa que é real, que está ali na sua frente. Então, assim, diminui as expectativas, né? Adequa a sua realidade, entenda que aquele defeito, se vai dar para conciliar, acho que isso é importante.
Você consegue conviver com isso a vida inteira só... Uhum. Apesar de normalmente não ser assim hoje em dia, mas você tem que pensar dessa forma, não é isso?
É, mas acho importante pensar, sim, antes de casar.
Agora a pergunta fatídica. De que forma a internet influencia os relacionamentos? Como que as mídias sociais podem ajudar ou atrapalhar um relacionamento? Acho que metade dos problemas que chegam lá tem a ver com mídia social, com internet, não?
É. A mídia social é uma nova forma de se relacionar, né? Não podemos destacar...
Deixar de lado,
né? Mas os problemas, ciúmes, infidelidade, insegurança, desconfiança, eles acabam surgindo em contextos muito diferentes, porque ali a pessoa está expondo, né? Eu brinco assim, que você começa a namorar, a primeira pergunta que o namorado faz, você já mudou seu status? Você já colocou relacionamento sério? Né? A pessoa termina, ela nem terminou direito, ela já vai lá e coloca, solteiro, li, assim, plim, né? E tem algumas ferramentas, assim, nas mídias sociais, por exemplo, estou me sentindo
se... provocar, né?
Exatamente. Acabou de terminar o relacionamento, vai colocar, sentindo-se feliz.
Isso.
Aí a pessoa chega lá no consultório, mas como ele tá feliz, ele acabou de terminar comigo? Então, assim, ciúmes, a insegurança, realmente...
Porque normalmente, o homem se sente feliz primeiro. Mas dali uma semana, quem sente feliz é a mulher, né?
Nem sempre, porque tem os homens, às vezes, que levam os fora e que ficam mal.
Aí inverte, porque ele fica todo contentão no começo e depois vai mudando, né?
É. Mas a gente tem que entender, assim, que os relacionamentos virtuais vieram para ficar, né? As pessoas
não tem como escapar, né?
Não tem. As pessoas, além de se relacionar amorosamente, estão se relacionando socialmente. Existem, sim, regras de convívio que a gente deve levar em consideração. Né? Acho que respeito, como você mesmo falou, quando termina, coloca lá que tá feliz ou que não tá. Acho que existe um certo bom senso que a gente...
Bom senso não é uma coisa comum hoje em dia, né? Uma coisa que tá rara, né?
Rara, né? Mas e eu sempre acho que é melhor a gente retroceder um pouquinho, então a gente guardar um pouquinho pra gente quando tá sofrendo ou tá muito... Esperar um pouco, porque no momento da impulsividade, a gente faz coisas que depois a gente se arrepende.
Claro.
Né? Então, De fato, a mídia social é a nova forma como as pessoas estão se relacionando. Ela existe, mesmo casais já casados, sim, elas têm que conviver com a mídia, porque é lá que
faz parte,
que eles vão trocar, né?
Inclusive faz parte muitas vezes de trabalho, né?
De trabalho, né? Tem
claro.
Redes sociais para trabalho,
tem, tem,
né?
LinkedIn, tem vários, né?
Então a gente tem os aplicativos para encontros,
sim,
né? E tem os outros que é para as pessoas se relacionarem.
A infidelidade é uma coisa antiga, né? Não sei nem de quando. E como é que ela chega no seu consultório? Ela chega, eu imagino, mas de formas diferentes do que aconteceu antigamente.
Uhum.
E as pessoas avaliam a infidelidade de formas diferentes também, eu imagino.
É. Então, sempre eu tomo o cuidado de checar o que é infidelidade para o outro, né?
Porque infidelidade é o que o outro acha,
é o que,
né,
o outro pensa. Então, às vezes, chega uma mulher ou um homem no consultório e diz: meu marido é infiel. Ah, mas o que, que ele fez? Não, porque agora ele sai com os amigos dele, ele não conta pra mim, ou ele tem um grupo de amigos no WhatsApp e lá ele troca videozinhos e ele tá assistindo. E
homem faz isso, não.
Mulheres também fazem. Também tem grupo.
Mulher?
Que trocam também.
Ah, não, aí não pode. Aí não pode.
É.
Homem pode.
Então, assim, tem que agir. Primeiro é checar o que significa infidelidade pro outro, ver o quanto que o outro suporta, né? E aí que entra a terapia de casal, porque a gente vai entender para aquele relacionamento o que é ou não, o que pode ser administrado e o que não. Agora, a traição, ou ele que saiu com outra, ou ele me traiu porque ele não me contou isso, né?
Sim.
Aí a gente vai ver de outra forma. Mas a infidelidade, a gente precisa checar o que significa infidelidade pro outro, porque nem sempre é.
O que eu acho não quer dizer que o outro tenha que achar e vice-versa, né?
É.
E cada casal tem a sua, né?
Tem a sua.
Sua forma de relacionamento. Tá vendo? Muito assunto aqui. Dá pra ficar com a Tatiana aqui, eu acho que uma semana conversando aqui. Mas a gente vai ter que fazer uma segunda parada. Fiquem ligados, 9 horas 54 minutos. Essa é a Rádio CBN Campinas e esse é o Circuito CBN.
Ouça e assista a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br e clique no link Estúdio CBN. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, 9 horas 55 minutos, Rádio CBN Campinas, ao vivo aqui com vocês. Esse é o Circuito CBN, temos agora o nosso Momento da Construção, assuntos ligados à área, anota aí, ó.
Momento da Construção, oferecimento Casa do Construtor, locação garantida.
Alô, bom dia, eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. No Brasil, é muito importante falar a respeito de acidentes de trabalho. Infelizmente, a construção civil é um dos grandes geradores de acidentes na construção civil. No estado de São Paulo, cerca de 22 mil acidentes ocorrem por ano. É muito importante quando a gente olha para esses números e começa a pensar o que, que nós podemos fazer. A utilização de ferramenta certa, ela sempre pode reduzir o acidente. O que a gente vê em nossas obras são muitas improvisações. Então, trabalhar com equipamentos corretos para cada fase é muito importante. No Brasil, por exemplo, é um dos poucos países que se usa serra circular de bancada em obra, porque nos países desenvolvidos as formas já vêm prontas. Então, o que, que nós podemos fazer? A utilização de formas prontas, já existe no mercado. A utilização de armação pronta. Então, cada vez mais, o mercado trabalha para uma industrialização como é na indústria da construção civil, onde você tem terceirizados que já trazem parte da obra pronta e daí a obra, o local da obra passa a ser uma montadora. Com isso você tem obras mais limpas, você tem obras mais seguras, mais rápidas e com menos acidentes. Equipamentos é uma coisa muito importante. Então, buscar os equipamentos certos para cada tarefa é uma coisa que você deve fazer sempre com um especialista. Então, busque empresas que possam fornecer para você os melhores equipamentos para que você tenha as melhores soluções para a sua obra. Semana que vem, estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Anotou aí, não? Temos então agora a nossa agenda. Último dia de verão. Confere aí, ó.
Se liga, Frida e Diego, Teatro Iguatemi, Campinas. Após grande sucesso em São Paulo e Rio de Janeiro, essa grande peça estrelada por Leona Cavalli e José Rubens Chachá fica em cartaz na cidade até o dia 27 de março, retratando a complexa relação dos artistas mexicanos Frida Kahlo e Diego Rivera e o legado que eles deixaram na história da arte. Informações: teatroiguatemicampinas.com.br. Festival de Música Contemporânea Brasileira, Instituto CPFL Cultura, Campinas. A terceira edição deste grande festival já está rolando e termina hoje, 19 de março, reunindo participantes de diversos países, homenageando Ronaldo Miranda e Paulo Costa Lima. Dois dos mais importantes compositores do nosso país. Estão todos convidados. Informações, sintonize na cultura.com.br. E para curtir informações sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo do programa, é só pintar no nosso portal. Anota aí: www.circuitofechado.tv.
Gostou, não é? Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Queria agradecer a presença da Tatiana Leite, terapeuta de casal e de família, que esteve conosco hoje aqui. Quem que tiver dúvidas, enfim, a respeito dos assuntos que nós tratamos aqui, ou enfim, quiser entrar em contato com ela, que eu acho muito legal, tem um site. Como é que faz, Tatiana?
Tem um site que tá para entrar no ar, tatianaleitepsicologa.com, mas também tem o meu e-mail, tatianaleitepsicologa@gmail.com.
Manda a sua dúvida, não é isso?
Pode.
Entre em contato, tira a sua dúvida, vai lá conversar com ela, que sempre é muito legal. Queria aproveitar, então, nesse final de programa para cumprimentar os aniversariantes da semana. Adelaine Cruz, beijo para você, fez aniversário. Alex Nutti, Rafinha Viscardi, lá do SBT, também fez aniversário. Joana Corsi, Paulo Fleury, o fotógrafo do nosso programa, grande abraço, grande parceiro. Ana Carolina Loyola Colutini, fez aniversário, parabéns. Rutinha Cleto, Caroline Saltchuk, Joaquim Germano, Bete Oliveira, Neto Moraes, Nenê Silva, lá da Timbre, fez aniversário, parabéns. Leiane Sérgio, Kirchner Coelho, Cláudia Martinelli, Daniele Mazariol, Veridiana Rui, Yáscara Zini Ferreira, Gabriela Rezende e João Brigatti são alguns dos aniversariantes da semana. Parabéns a todos. Semana que vem estaremos de volta com muito mais aqui, sábado, a partir das 9:30 da manhã. Espero por vocês. Até lá! Tchau!
Circuito CBN com Gustavo Frison.